com grande preocupação e com grande apreensão, quer por aquilo que antecedeu à apresentação desta proposta, aquilo que consta desta proposta, quer ainda por aquilo que resultará ou que resultaria dela se ela fosse aprovada da maneira como está.
Então vamos por partes. O que é que o preocupa antes da proposta?
Bom, antes, aquilo que são notícias vindas a públicos que dão conta de um grande secretismo e falta de transparência, inclusive entre a Comissão Europeia, que parece conduzir a que esta proposta seja mais a proposta da Presidente von der Leyen do que propriamente a proposta da Comissão Europeia. Essa é que formalmente foi aprovada pela Comissão. Mas o que dá nota notícias públicas só que os comissários, aliás, houve aqui um grande controle de informação relativamente a essa matéria e inclusive também dificuldades de partilha de informação com o Parlamento Europeu.
Parece-lhe que os comissários foram surpreendidos e assinaram de cruz?
Eu não quero ir tão longe. Agora, aquilo que são algumas notícias que vieram a público dão nota que, efetivamente, a proposta não foi preparada dentro do espírito de colegialidade que deveria ser natural num órgão deste tipo.
Quanto ao conteúdo, doutor...
Quanto ao conteúdo, há muita gente que está preocupada com a parte dos quantitativos. Essa parte é importante, naturalmente. Aliás, é essencial. Mas esta proposta, para além da parte dos quantitativos, é profundamente preocupante naquilo que tem a ver com as regras de execução desse orçamento. Porque centraliza ao máximo na Comissão Europeia e nos governos nacionais aquilo que é a execução destes orçamentos. Por exemplo, deixam de existir programas regionais diretamente negociados com a União Europeia. No fundo, replica-se nesse orçamento há 7 anos aquilo que foi uma solução extraordinária para o mecanismo de recuperação e resiliência. De forma simplista até, talvez, a Comissão Europeia entrega um cheque aos governos nacionais e os governos nacionais decidem como é que hão de executar. Qual é o problema que isso tem? Se é, até certo ponto, compreensível que isso seja aplicado numa situação extraordinária, na execução normal de um orçamento da União, de uma União que, aliás, assume o princípio da subsidiariedade como pedra basilar, que assume a questão da coesão territorial, económica e social como uma questão essencial da sua existência e do seu funcionamento, isso, na minha opinião, é negação desses princípios.
Isso significa que há um afastamento, um distanciamento da Comissão Europeia e dos Estados-membros do cidadão que representa?
Eu acho que o potencial é exatamente esse. E não é um afastamento, é de romper por completo a ligação a nível das comunidades territoriais, das regiões, dos municípios, há um romper completo com essa ligação. O que se torna ainda mais dramático quando todas as sondagens feitas pelas instituições comunitárias dão conta que é esse nível de poder aquele que recolhe maior confiança por parte dos cidadãos. Acho que é um caminho muito perigoso, não apenas naquilo que tem a ver com a execução do orçamento, mas, conforme a sua pergunta toca e bem nessa realidade, o próprio funcionamento, o próprio sentimento europeu, a própria ligação entre os cidadãos e a União Europeia. É óbvio que agora inicia-se um período de negociação, não é? Portanto, estamos a falar de um período de cerca de 2 anos de negociação. E eu espero que seja possível corrigir aquilo que é manifestamente um erro, uma infelicidade, para não dizer uma asneira, da parte da Comissão Europeia.
Para além do conteúdo e da forma mais ou menos centralizada como esta proposta de orçamento foi apresentada por Ursula von der Leyen, o que é que dizem os números deste orçamento?
Toda a gente, ou a maioria, parece muito ufana com a questão de ser um orçamento que se aproxima dos 2 bilhões de euros, e que do ponto de vista percentual significa um incremento, mas é preciso não esquecer o seguinte: em primeiro lugar, é preciso avaliar os montantes que estão previstos de acordo com aquelas que também são as responsabilidades e que existem agora e que não existiam no passado. Por exemplo, o pagamento do dinheiro ou dos montantes que a Comissão Europeia foi buscar aos mercados financeiros para constituir o Next Generation EU. Só isso significa uma percentagem que praticamente consome o crescimento percentual em termos de PIB europeu desta proposta e que, no fundo, caímos ou podemos cair eventualmente na situação em que em valores absolutos temos algum crescimento, mas em termos percentuais face ao PIB da União temos o mesmo valor ou uma ligeira redução. Para além disso, torna-se difícil perceber como é que, com os mesmos recursos, a União quer acudir a novas realidades no âmbito da defesa e no âmbito da segurança.
Onde é que vamos destapar a manta?
Claramente na parte da coesão e da política de coesão. E provavelmente também na PAC, na política agrícola comum.
Do seu ponto de vista, o orçamento, esta proposta de orçamento plurianual do Ursula von der Leyen, que efeitos, se não sofresse alterações nestes dois anos de negociação, que efeitos é que teria para Portugal?
Eu acho que Portugal é um dos países no qual as questões da coesão territorial se colocam de forma particularmente evidente. A desertificação, o desafio demográfico, sobretudo no interior, e não só, seguramente são agravados com uma abordagem deste tipo. Se a coesão territorial deixa de constituir um dos eixos centrais da execução do orçamento, a tentação é clara e óbvia, é investir esses recursos naquelas áreas onde existe porventura mais população, onde pode haver uma maior e mais rápida resposta do ponto de vista de competitividade, e não é seguramente em zonas que estão demograficamente deprimidas e onde podem vir mais podem existir mais dificuldades de acesso.
Vai-se investir mais onde dá mais votos, é isso?
As palavras são suas, mas eu reconheço que é uma das formas possíveis pelas quais se pode ver esse assunto ou esse risco.